SBS Radio.
Olá, viva. Boa tarde, Luciana. Boa tarde a todos. E nesta última semana caiu uma verdadeira bomba no futebol português. No futebol e não só. Com a detenção do presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira. Ele e mais três pessoas foram detidos no âmbito de uma operação chamada Cartão Vermelho, detidos devido a uma investigação sobre alegados prejuízos para o Estado português, para diversas sociedades e ainda para o Benfica. Além do presidente dos Encarnados de Lisboa, foram também presos o empresário José Manuel dos Santos, conhecido como o Rei dos Frangos, seu amigo pessoal, Tiago Vieira, o filho, e ainda um advogado e empresário de nome Bruno Macedo. Uma operação que chocou o país e que levou então à detenção de Luís Filipe Vieira. É o primeiro presidente de um clube em Portugal que foi detido em funções. Vieira, que é presidente do Benfica desde 2003, suspendeu já todos os cargos que ocupa. O presidente dos Encarnados revelou a sua decisão através de um comunicado lido pelo seu advogado Magalhães e Silva.
O Benfica está primeiro. Perante os eventos dos últimos dias, no âmbito da Operação Cartão Vermelho, em que sou diretamente visado e enquanto o inquérito em curso puder constituir um fator de perturbação, suspendo com efeitos imediatos o exercício das minhas funções como Presidente do Sport Lisboa e Benfica, bem como de todas as participadas do clube. Apelo a todos os benfiquistas para que se mantenham serenos na defesa do bom nome da grande instituição, que é o Benfica.
Em causa estão esquemas de fraude montados em proveito de Luís Filipe Vieira, à custa dos interesses do Sport Lisboa e Benfica. Pode ler-se no despacho, então, do juiz. Assim sendo, conclui o juiz, um juiz bem conhecido, Carlos Alexandre, juiz de instrução, envolvido noutros casos mediáticos, que, através das sociedades instrumentalizadas e com a simulação de negócios envolvendo o Benfica, foram obtidas verbas que ascendem a, pelo menos, 2.494.900 euros, montante que se considera a acusação ter sido para benefício de Luís Filipe Vieira. E com Luís Filipe Vieira nesta situação, é Rui Costa que vai assumir os cargos que Luís Filipe Vieira ocupava no Benfica. O antigo jogador e atual vice-presidente do emblema do Estádio da Luz avança para a liderança. Rui Costa tem o apoio dos restantes elementos da direção benfiquista, incluindo José Eduardo Muniz, um homem da comunicação em Portugal, também vice do Benfica e que estava a ser igualmente apontado ao lugar de Vieira. Do lado da oposição, Rui Gomes da Silva, um dos candidatos nas últimas eleições em outubro passado, diz que a demissão, para além da suspensão, é o único caminho para Luís Filipe Vieira.
Eu acho que a única medida que estaria de acordo com esse amor ao Benfica, invocado por tanta gente e neste caso por quem está no Benfica, seria neste momento, em relação a pessoas que estão acusadas de coisas tão graves, porque não é acusações em função de atividades empresariais da vida normal, não, são ontem relacionadas com o Benfica. Se eu estivesse, o que é impossível nos próprios termos, porque eu nunca estaria numa situação em que fosse acusado de prejudicar o Benfica e de fazer negócios com os jogadores do Benfica ou com ações do Benfica, eu, como é evidente, levaria a apresentar imediatamente a demissão e não condicionar a vontade de todas as outras pessoas em relação a interesses pessoais.
Rui Gomes da Silva, que esteve ao lado de Luís Filipe Vieira, foi vice-presidente durante 7 anos, mas depois afastou-se e foi também candidato vencido nas últimas eleições que reelegeram o líder benfiquista. No plano meramente desportivo, Pedro Proença, o presidente da Liga Portugal, pediu rapidez à justiça neste caso, admitindo que este processo não faz bem ao futebol.
Não conhecendo e não me querendo pronunciar sobre o caso em concreto, é evidente que estas situações não são boas e não abonam à volta do futebol profissional. É o tempo da justiça funcionar.
Pedro Proenço, presidente da Liga Portugal, que organiza o campeonato no nosso país. É um caso que está então a dominar por completo a atualidade em Portugal e que continuará a dar que falar certamente nos próximos tempos. Iremos trazê-lo aqui sempre que se justificar. É oficial o Campeonato Português. O próximo Campeonato Português vai arrancar com público nas bancadas. Nesta altura, as equipas preparam essa nova época. Inicialmente, os adeptos poderão preencher 33% da lotação dos estádios. Quem compra bilhete terá de apresentar comprovativo de vacinação completa, teste negativo nas 48 horas anteriores ou verificação de que está curado até 180 dias. A Liga Portugal informa que os limites de lotação e condições de acesso aos estádios serão reavaliados ao longo da época em função da evolução da pandemia e da vacinação no país. O campeão Sporting já sabe que vai começar o novo campeonato em casa. Foi o que definiu o sorteio nesta última semana. O pontapé de saída está marcado para o fim de semana de 8 de agosto da nova Liga Portuguesa 2021-2022. Os Leões começam a defesa do título com a recepção ao recém-promovido Vizela. Também o Futebol Clube do Porto arranca a nova prova em casa, diante do Bolonenses Sade. O Benfica vai viajar até Moreira de Cónegos, no Minho, na região minhota do país, para defrontar o Moreirense na primeira jornada. E o Sporting de Braga joga na Ilha da Madeira, diante do Marítimo. Em relação à última época e a quando deste sorteio do novo campeonato foram entregues os prémios da Primeira Liga 2020-2021, uma distinção que já se adivinhava era a de Sebastián Coates, jogador uruguaio e capitão de equipa do campeão Sporting.
Muito feliz com este prémio e agradecer a todos que votaram, tanto capitães como treinadores.
Mas com o Sporting campeão, os prémios para o Clube dos Leões não se ficaram por aqui. Ruben Amorim foi eleito o melhor treinador da última época e sobre a próxima, o técnico voltou também a apontar o discurso de jogo a jogo. E o primeiro jogo, oficial, é a final da Supertaça entre campeão e vencedor da Taça de Portugal, que será disputado no último dia deste mês frente ao Sporting da Braga.
O Sporting não se pode desviar muito do... O principal é não se desviar do caminho que traçou. Um título não pode mudar aquilo que queremos fazer. Ainda temos distâncias a encurtar para os nossos rivais. Os nossos jogadores foram campeões, têm um título, mas continuam a ser jovens. E, portanto, dito isto, é obviamente que vamos tentar. Portanto, é seguir jogo a jogo, mas com olhos nos títulos e principalmente na Supertaça.
E recordo que o novo Campeonato Português de 2021-22 começa então no fim de semana de 8 de agosto. A final do Europeu de Futebol joga-se este domingo com a Itália e a Inglaterra a lutarem pelo troféu que ainda pertence a Portugal. A equipa das esquinas ficou pelo caminho nos oitavos de final, mas Cristiano Ronaldo pode ainda conquistar o prémio de melhor marcador deste torneio da UEFA. O amigo e ex-colega no Sporting e na seleção portuguesa, Ricardo Quaresma, não está surpreendido com todos os troféus e recordes que Ronaldo tem atingido.
Eu acho que não é novidade nenhuma. Os recordes que o Cristiano tem vindo a bater, por isso é mais um, fico feliz por ele, porque além de ser um amigo é português e tudo o que é português nós só temos que ficar felizes com o trabalho fantástico que os jogadores portugueses têm vindo a fazer.
E recordo-se que Ronaldo soma 5 golos, é o melhor marcador deste europeu de futebol, apesar da equipa das esquinas já ter saído da competição nos oitavos de final. Lá fora, mas em português, desta última semana, José Mourinho foi oficialmente apresentado como substituto de Paulo Fonseca na Roma. Numa cerimónia na Praça do Capitólio, na Cidade Eterna, o treinador português explicou o que mudou neste seu regresso à Itália.
Melhor pessoa e melhor treinador. E acho que todos nós, enquanto pessoas, nos devemos sentir dessa maneira. Se os anos não nos fazem melhor pessoa e se os anos não nos fazem melhores profissionais, alguma coisa está errada. Mais maturidade, mas ao mesmo tempo o DNA não muda.
José Mourinho, agora treinador da Roma em Itália. Antes de me ir embora, digo ainda que a Seleção Nacional de Futebol de Praia já conhece os adversários no Campeonato do Mundo, marcado para Moscovo em agosto, entre os dias 19 e 29. Portugal vai defrontar Senegal, Uruguai e Omã. A equipa lusa defende o título de campeão do mundo, conquistado em 2019. Já no handball, a seleção portuguesa venceu a Espanha por 32-31, no segundo encontro de preparação para os Jogos Olímpicos de Tóquio. E recordo que a comitiva portuguesa para Tóquio é composta por 92 atletas que começam a viajar para a capital nipónica nos próximos dias. E por fim, no Rally de Portugal, este vai manter-se no calendário do Campeonato do Mundo, apesar de a data da prova portuguesa ainda não ter sido divulgada. Neste momento só se conhece em Monte Carlo, a 23 de janeiro de 2022, e Suécia no mês seguinte, no dia 27. São as únicas provas que têm nesta altura data conhecida para o próximo Mundial de Rallies. E assim saímos a toda a velocidade, não sem antes deixar um forte abraço para todos. De Lisboa, Rui Viegas, para a Rádio SBS da Austrália.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.